alguém que eu creio que a sua posição é inquestionável em relação aos valores que defende da Constituição e que acreditamos claramente que a pluralidade da opinião não está assim tão representada quando consideramos que a polarização que tem acontecido nos últimos anos pode colocar em causa esse princípio da pluralidade. Portanto, não é de facto esta lógica do isto é estranho, porque vem, não é nada estranho, porque a proposta, assumimos aqui, nem é nossa. Fizemos, se quisermos chamar assim, quase uma cópia daquilo que foi um conselho dado por Jorge Miranda. Obrigado.
Sim, senhora deputada Alexandra Leitão.
Breve nota, tanto quanto sei, e juro que fui procurado, não foi por outra razão. Tanto quanto sei, a alteração que o professor Jorge Miranda propunha não tinha a ver com o número de cooptados, mas sim com haver juízes designados pelo Presidente da República, que iriam comer, vá, aos juízes que estão na Assembleia da República. Portanto, não é um, sim, mas a proposta chega ao aumento dos cooptados, não é? Estava só a... Pronto. Ou seja, no fundo, não deixa de ser uma maioria... Basicamente, nós aqui temos duas grandes linhas. O princípio não. É mesmo outro. Nós aqui temos aqui duas grandes linhas. Ou achamos que há política...
Desculpe,
há
uma coisa.
Desculpe.
Vamos lá, cada um... cada um de sua vez, corrigir à vontade... Agora, vamos é esperar uns para os outros, pá, não estamos aqui todos a falar.
Muito breve. Ou achamos que há mais que deve haver um aumento dos juízes de nomeação política, ou uma diminuição dos juízes de nomeação política e mais juízes de nomeação, vamos lhe chamar não política, que é cooptada, que eu também não sei se não é política, acho isso um bocadinho artificial esta distinção, mas vamos admitir lá bem da discussão. Ora, uma coisa é defender a manutenção proporcional destes dois tipos de legitimidade, ainda que a legitimidade oriunda do política possa dividir-se, ainda que diferentemente em número, entre a Assembleia da República e o Presidente da República. Outra coisa é defender mesmo uma alteração da proporção entre as duas fontes de legitimidade, e eu estou a dizer isto, repito apenas a bem, porque não, nem concordo muito que se diga que os cooptados não têm uma dimensão política, porque têm, mas enfim, portanto era só, tanto quanto estou aqui a procurar no Mr. Google, porque naturalmente que também não tenho de cor as posições do professor Jorge Miranda, penso que é esta a lógica, sendo que nós todos sabemos que a razão pela qual não há na Constituição, na sua versão originária, uma intervenção do Presidente da República, também teve a ver nesta matéria, eu pessoalmente também não a defendo, não interessa agora, mas tem a ver com um contexto também muito particular naquela altura. Em todo caso, só para repor, peço desculpa, Sr. Presidente.
Tem a palavra o deputado André Coelho.
Muito obrigado. Só dizer ao Sr. Deputado Bruno Nunes o seguinte, frases iguais ditas por pessoas diferentes podem ter significados distintos. E, independentemente disso, dizer-lhe uma outra coisa, que é que não tem problema algum que discordemos do professor Jorge Miranda, se for o caso de termos que discordar do professor Jorge Miranda. Portanto, ou seja, a autoridade do professor Jorge Miranda não fica minimamente colocada em causa pelo facto de não concordarmos com ele, não é? Era só o que faltava que assim fosse. Em todo o caso, aquilo que me parece que ressalta da intervenção do Sr. Deputado Bruno Nunes é procurar buscar aqui uma espécie de um capital de queixa, mas não, Sr. Deputado, isso, desculpe dizer-lhe, mas sai ao lado, vou-lhe dizer porquê. Da nossa parte e de todas as intervenções que aqui eu vi, toda a gente respeitou bastante a proposta apresentada pelo Chega, de tal forma que a debateu de forma substantiva, e digo-lhe mais, por isso é que pedi a palavra. Eu até referi uma diferença de perspectiva que tenho com o meu colega deputado Paulo Mota Pinto, que concorda que esta posição atual na Constituição está bem, e eu até acho, por exemplo, o que acabou agora de dizer a senhora deputada Alexandra Leitão, e que é o que está na posição do professor Jorge Miranda, eu nem sabia, fiquei a saber entretanto, que é que outras entidades reforcem posição. Portanto, ou seja, ao se citar, de facto, convém que se cite na íntegra aquela que é a posição. Porque a posição do professor Jorge Miranda, pelos vistos, até é parecida com aquela que eu aqui, enfim, quase à guisa de curiosidade, para aqui trouxe como tendo estado no nosso debate interno, não é? Ou seja, não foi de, por nenhuma das forças políticas aqui presentes, mas concretamente pelo PS, desmerecida a posição do Chega. Nem foi dita que ela era vou citá-lo, uma posição subvertida ou subversiva. Pronto, não foi dita. É assim, a posição é uma posição. E, por exemplo, quem concorda com o reforço de outras entidades, como eu disse, ser a minha posição pessoal, não aqui a do PSD, até concorda que possam reduzir os eleitos pela Assembleia da República, eventualmente. O ponto aqui, para terminar, é não há, neste assunto, nenhum direito de queixa da parte do Chega, como não há em nenhum deles, porque este tema foi debatido com toda a propriedade, com a fundamentação devida da parte de cada um dos partidos, concordando ou discordando, e eu até trouxe este plus de trazer duas versões dentro, ou duas visões dentro do mesmo partido, do meu partido, que não só demonstra a sua pluralidade, como demonstra, sobretudo, até a importância que damos ao tema e à proposta de alteração que os senhores aqui apresentaram. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Bruno Nunes, se quiser usar dela.
Sr. Presidente, será muito rápido. Não percebi a intervenção do Sr. Deputado do André Coelho Lima, mas não percebi qual era o objetivo. Eu, quando referi, e sem qualquer agressividade nem nada disso, estava-me a referir à Sra. Deputada Isabel Moreira, no contexto de quando referiu que não percebia o porquê de estar a ser apresentado nos modos em que estava apresentado. O conteúdo e a essência da proposta, se me expliquei mal, posso explicar novamente, não citei Jorge Miranda. Aquilo que fiz foi ler a entrevista na relação que tem de que considera exatamente o mesmo que nós consideramos, que é o eventual atrito partidário que tem levado a determinadas situações com as quais nós não concordamos. E por isso citei a entrevista e disse que esta proposta vem, inclusive, numa sequência daquilo que é um posicionamento também apresentado pelo constitucionalista. Tudo mais, são fedivers que eu nem sequer vou responder. Há uma necessidade de afirmação contra o Chega em relação a certa coisa, mas que nem sequer foi neste caso, porque neste caso concreto não há cá vitimização nenhuma, o ponto foi debatido como tinha que ser debatido. Não vale a pena vir com tentativas de lições agora ao final do dia, porque não faz sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, nós temos 20 minutos para acabar a reunião, portanto... Não, o recurso de amparo. O recurso de amparo, artigos 223, 280 e 283. Não, 220, e os 223 são vários. Um é do Chega, outro é do PCP, outro é... É o recurso... Isto é assim, o que eu vou perguntar com toda a clareza é assim, se querem entrar no recurso de amparo que tem o 223 do PCP, o 1880 do PSD e do Chega, e o 283 já do PCP, que pode demorar mais a discutir, portanto, nessa questão, ou, passando à frente, e 283. Portanto, vamos fazer seguido ou mudamos? Sim.
Nós sugeríamos que ficássemos por aqui.
Não, por aqui não ficamos, só às 9h15. Isso aí, dissemos no início, é até ao fim, isso aí é.
Sr. Presidente, permite-me que diga uma coisa.
Sim, sim.
Esta questão do recurso de amparo, há três propostas. É uma questão complexa, muito discutida há anos. Sim. Não é muito digno estar a reservar 20 minutos, então, entrar, é assim, reservando só 20 minutos para
não,
isso.
Não, eu não estou, eu, ao contrário, eu não estava a deixar 20 minutos, estava a dizer que só discutiam hoje 20 minutos, o resto continuavam. Isso não é a próxima reunião. Mas então deixamos este para trás. E vamos ao 223, que é mais rápido, de certeza. Terminamos onde forem 9h15, para toda a gente. Portanto, 223. É a palavra o deputado Bruno Nunes. Não, tinhas de dizer para aqui. Mostra, é esta que seguimos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A alteração que o Chega propõe vem na questão de verificar a legalidade dos atos do Presidente da Assembleia da República a requerimento de qualquer grupo parlamentar que alegue incumprimento dos seus direitos constitucionais. Esta alteração proposta está relacionada com outras propostas, nomeadamente do artigo 180, que foi discutido ontem, A razão de ser é a mesma que já foi aqui apresentada e vem no seguimento de haver maior fiscalização à atuação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Nós conhecemos alguns casos concretos que quase que existe um visto prévio em relação à constitucionalidade ou não, tem existido praticamente quase que um visto prévio, nomeadamente, não estamos a tratar de casos individuais, mas percebemos que nesta legislatura já aconteceram pelo menos 3-4 vezes com o nosso grupo parlamentar, não sei exatamente se aconteceram com outros, algumas situações em que foram impedidas os direitos do grupo parlamentar da apresentação de propostas e discussão de propostas em plenário, tendo sido previamente considerado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República que existia uma inconstitucionalidade implícita na proposta. Nesse sentido, nós consideramos que, não só por este motivo, mas também por outras que possam ser considerados oportunos pelos grupos parlamentares, que esta verificação da legalidade dos atos do Presidente da Assembleia da República deve estar claramente consagrado no artigo 223 da Constituição, garantindo assim que os grupos parlamentares exerçam os seus direitos democráticos sem qualquer inibição, constrangimento ou impedimento.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Partido Socialista a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Tribunal Constitucional não tem o exclusivo da defesa da Constituição. E, portanto, não é uma violação, num dos exemplos que deu, uma violação dos direitos de grupos parlamentares, propostas a serem liminarmente recusadas quando violam flagrantemente a Constituição. É dever da Assembleia da República, nomeadamente através dos exercícios das competências do Presidente da Assembleia da República ou, consoante os casos, da Primeira Comissão da Assembleia da República, evitar que sequer se discutam propostas que sejam flagrantemente inconstitucionais. Portanto, ver nisso a violação de um direito de um grupo parlamentar é um erro. E, portanto, considerar que a forma de contornar isso é escrever uma norma na Constituição que, por sua vez, desvirtua aquilo que é a função do Tribunal Constitucional, que não é certamente fiscalizar os atos do Presidente da Assembleia da República, é de facto um desvirtuamento total daquilo que é o Tribunal Constitucional, por um lado, que não tem, de facto, por função, nem pode ter a verificar a legalidade, reparem, a legalidade dos atos do Presidente da Assembleia da República, que, a requerimento de qualquer grupo parlamentar, alega o incumprimento dos seus direitos constitucionais, a legalidade, é o que está aqui escrito, como, por outro lado, esquece isto mesmo, é que a defesa da Constituição não é um exclusivo do Tribunal Constitucional, também é da Assembleia da República, e é por isso, e é em defesa da Constituição, que projetos de lei que atentem flagrantemente contra a Constituição devem, e bem, ficar fora sequer do prosseguimento do processo legislativo. Se amanhã o PS apresentar grupo, a metade do PS apresentar um projeto de lei que viole flagrantemente a revisão constitucional, por exemplo, propondo a prisão perpétua, deve ser liminarmente excluído da possibilidade de seguir em frente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD é contra, vai votar contra esta proposta, que aliás se relaciona com uma outra que já foi também discutida e rejeitada, ou pelo menos foi anunciado a rejeição pelo PSD, que é uma alteração ao artigo 180, número 2, a linha K, que correspondentemente conferia ao grupo parlamentar a possibilidade de recorrer ao Tribunal Constitucional, nestes casos. E eu, além de remeter para o que foi dito sobre esse propósito, gostava de dizer o seguinte: esta posição é independente da apreciação sobre qualquer ato em concreto tomado por este ou aquele, ou atual ou passado, Presidente da Assembleia da República. Não está em causa isso. Em abstrato, esta proposta é uma proposta de judicialização da vida interna da Assembleia Representativa de todos os portugueses, e que, nesse sentido, é um atentado ao funcionamento da Assembleia Representativa de todos os portugueses, que é eleita democraticamente, sendo que há competências no regimento e também na Constituição para o Presidente que, enfim, são objeto, podem ser objeto de recurso para a Assembleia, para o Plenário. Portanto, além disso, além de ser uma subversão desse funcionamento interno, e devo dizer que hoje é até já a prática corrente do Tribunal Constitucional não apreciar esses